posso continuar a comer o meu ex? Esta pergunta apareceu, sem exagero, 25 vezes. E depois, por quanto tempo? Ok? Que eu também gosto, eu gosto que eles digam, ah, é na boa se for duas semanas. Oh, Ana.
Tem que haver ali um período, não é? Quer dizer, estás sempre habituada a comer aquela pessoa. Agora, de um dia para o outro ficas sem ela, tem que haver ali um período de desabituação, o desmame, não é? Sim, literalmente.
O desmame. TV Guia. Ana Garcia Martins desmama por dinheiro. Não tem mal nenhum.
Ai, antes fosse.
Desmama não tem mal. Mas,
já fiz coisas piores e de graça, portanto.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda.
Ora, muito bem.
Que fofinho este casal.
Este é muito giro, pá. Mas eu gosto é quando eles começam com estas coisas, tipo, não, nunca discutimos. E depois, é mentira.
Ele vai para a vela, deixa-me sozinha com as gêmeas.
Eu vou dançar porque há lá uns tipos todos bons e eu tenho que fingir. Nós sabemos como é que estas coisas são, não é? Quando ela começou a dizer da vela, eu pensei, mas ele gosta de segurar a vela?
Eu também.
Depois começou a fazer assim com a vela.
Faz vela.
Pois eu percebi, não, isto deve envolver um barco. Foi o que eu percebi.
São chiques.
São.
Eu achei, cheiram a riqueza, sabem, quando as pessoas sentia-se.
Sim, sim. Ele também já teve tempo para guardar algum, não é?
Já fez fortuna.
Sim.
Sabes que o João deve ser mais novo do que nós.
Sim.
É um bocado triste isso.
Sim, é.
Mas vamos fingir que não.
Então e agora, o que vai acontecer? Vamos gravar o podcast. Isto é o que vai acontecer agora, nós vamos gravar o podcast. Isto é tal e qual como lá em casa, exceto que eu não tenho centenas de pessoas em casa, não temos também a técnica de som, que é a minha filha, que tem 2 anos e agora está não aqui, né? Está
a dormir. Espera-se.
E pronto, vou começar.
Vamos então.
Então muito bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, reparem como a minha voz mudou logo. O podcast em que duas pessoas que se conhecem cada vez melhor, e podemos afirmar com... Podemos concordar que já nos conhecemos melhor do que gostaríamos de nos conhecer.
Calma.
Sim,
calma, TV Guia.
Por dinheiro. E nós recentemente tornámos os solteiros
não,
mais.
Não, descobrimos, conhecemos cada vez mais.
E nós conhecemos cada vez mais e gostamos cada vez menos um do outro, não é? E recentemente tornámos os solteiros mais cobiçados da Índia, acreditas? Recebi uma mensagem de uma pessoa, não era, acho que era portuguesa, que estava a falar em português, e disse que estava na Índia e que ouviu o nosso podcast lá. Ok? Não sabia. E nós vimos aqui falar hoje...
É um mercado que nunca trabalhei.
Nunca trabalhaste no mercado? Vamos só deixar isso...
Ao contrário do João, que já correu...
Sim, sim, o João...
Todos os continentes.
De que nacionalidade é que queres?
Tanta merda para depois escolher uma portuguesa.
Sim. Ah. E nós hoje vamos falar sobre a nossa nova realidade, que é o quê?
O divórcio!
Exatamente. E a gente ver como a Ana ao princípio era. E o vamos falar do quê? O divórcio!
Com o Kleenex!
Ela já está mais contentinha. E o tema deste podcast é manter relações.
Isso é esquisito.
Não vai correr bem. Mas é a relação com o ex, namorada ou namorada, ou marido, que é uma parte muito importante da separação, especialmente quando temos filhos, que é esta coisa de como é que a gente mantém uma relação com o nosso ex-marido ou ex-mulher e em que formato é que se mantém, porque isto é uma coisa que surgiu muitas vezes, nós lançámos logo ao princípio do podcast perguntas e vi muita gente a perguntar coisas do estilo posso continuar a comer o meu ex? Esta pergunta apareceu, sem exagero, 25 vezes. E depois, por quanto tempo? Ok? Que eu também gosto, eu gosto que eles digam, é na boa se for 2 semanas. Oh, Ana.
Tem que haver ali um período, não é? Quer dizer, estás sempre habituada a comer aquela pessoa. Agora, de um dia para o outro ficas sem ela, tem que haver ali um período de desabituação. O desmame, não é?
Sim,
literalmente.
O desmame. TV Guia. Ana Garcia Martins desmama por dinheiro. Não tem mal nenhum.
Ai, antes fosse.
Desmama não tem mal. Mas,
já fiz coisas piores e de graça, portanto.
Mas, Ana, achas que continuar, porque tanta gente perguntou isto, parece óbvia a resposta, mas achas que continuar a comer whey é válido? Achas que há algum momento, depois da separação, que faz sentido continuar a comer whey?
Eu acho que pelo um bocadinho, nós já não nos comíamos assim tanto quanto pois isso, não. Portanto, era estranho se de repente, ah, agora que estamos divorciados é que isto vai ser uma loucura.
Sim,
não é?
Sim, claro.
Se calhar, se o João e a Isabel se divorciassem agora, lá está, continuariam...
Sim, sim, fortemente.
A comer-se, pá, já não digo uma vez por dia... Mas dia sim, dia não.
Sim,
não
sim.
É? Até fazer o tal desmame.
Exato.
Mas eu acho que não é muito saudável, não é? Se decidiste que...
Separar-te
à partida. Eu sei que o mercado está difícil, mas também, quer dizer...
E é complicado porque se há uma pessoa que gosta da outra, porque às vezes a separação não é assim tão limpa para os dois lados, não é? Se há uma pessoa,
quase nunca é. Não é?
Quase nunca é. Quase se é uma pessoa que sofre mais. Continuar isso nunca vai ser uma coisa muito boa. Por
não
isso,
é saudável.
Sim, por quanto tempo? Idealmente nenhum, não é?
Mas como antes o marido de uma amiga ou assim.
Acho que sim, não é? Tem variedade, não é?
Sim.
A partir de depois não chateia até...
É mais ético.
Sim, é mais... mas, Ana, então acho que a grande questão deste podcast é, achas que é importante manter uma boa relação com o ex, sim ou não, e em particular com filhos? Qual é a tua opinião sobre isso?
Se houver filhos, sim, é imprescindível, não é? Que haja uma boa relação, se não houver filhos...
Se calhar pode a pessoa pode desaparecer, não é?
Ou puta que o pariu.
Sim. Sim, sim.
Mas sim. Havendo, é obrigatório, porque sobretudo se os filhos forem pequenos, porque os casais que se divorciaram com os miúdos já crescidos e portanto os pais já não precisam ter nenhum contacto,
sim,
enfim,
sim.
Pontualmente para falarem de uma outra questão, mas o contacto já é feito através dos miúdos, já são crescidos, têm telemóvel, portanto combinam entre pais e filhos, já não tem que haver um contacto entre o ex-casal. Agora, os nossos são muito pequeninos, não é? Portanto, é obrigatório. Por uma questão logística, temos quase sempre de falar, não digo todos os dias, mas às vezes até todos os dias temos que falar com eles, combinar as coisas, e da escola, das atividades, e de levar ao médico, e, portanto, é óbvio que convém que a relação seja minimamente saudável, para que não haja uma lavagem de roupa suja a cada telefonema, fica
sim,
chato.
Sim, sim, e acima de tudo para não se envolver os miúdos no meio disso, que eles se apercebem desse tipo de coisa. E...
Passa ao telefone ao camarão do teu pai, é chato.
Não.
É desagradável.
Uma pessoa faz o FaceTime com a criança e diz, a puta da tua mãe está com quem? Não é? Eles até que eles nem conseguem acompanhar, são tantos.
Qual, papá?
mas é verdade. É verdade que é muito importante manter boa comunicação quando há filhos, é mesmo muito importante, acima de tudo naquela fase inicial em que nós acabámos de nos separar, ainda há muita zanga, não é? Eu não sei como é que é contigo, comigo ainda há alguma zanga, mas é muito importante conseguir ultrapassar esses sentimentos e manter uma comunicação saudável, porque os filhos não sofram, não é? Há alguma coisa que tu fazes para tentar manter uma boa comunicação com o teu ex? Algum exercício que tu fazes? Alguma coisa que tentas, quando te começas a irritar, alguma coisa que tu fazes?
Grito muito para uma almofada, tipo... Depois recomponho-me e pronto. Não, para já porque não é, pelo menos no nosso caso, não tem sido um processo absolutamente linear, não é? Não foi, divorciámos, foi cada um para o seu lado, está tudo bem. Nestes meses que já lá vão desde a nossa separação, foi vendo altos e baixos e tentativas de... Agora já não, obviamente já estamos oficialmente divorciados, mas foi ali um processo em que ainda estávamos mesmo separados, ainda estávamos a tentar ver, isto vai, vamos mesmo para um divórcio, vamos dar mais uma oportunidade, e houve umas alturas em que era ele a querer, e eu não, e vice-versa, e portanto é normal que haja um desfazamento, que nunca estejamos exatamente no mesmo ponto, e isso faz com que a comunicação seja difícil. Houve alturas em que eu estava de facto muito irritada, muito magoada, houve outras alturas em que isso aconteceu com ele, e o ideal é conseguirmos chegar ali ao ponto ótimo em que nos odiemos os dois da mesma maneira.
Da mesma maneira, exato. Ninguém odeia mais que o outro.
Ninguém odeia mais que o outro, e assim já conseguimos ter um mínimo de comunicação. Não, o ideal está, é conseguirmos estar os dois minimamente tranquilos ou conformados, pelo menos com o desfecho que a nossa relação teve. Sobretudo pelos miúdos, porque não tem culpa nenhuma, porque... É chato, eles sentem quando há tensão entre os pais, eles sentem. E eu acho que é muito fácil quando tu estás chateado com outra pessoa Eu assisti a isso com inúmeros casais à minha volta. Divorcias-te e acabas por usar um bocadinho os miúdos quase como uma arma de arremesso contra a outra pessoa. Porque tu estás magoado, não podes fazer nada, e usas os miúdos. E houve ali uma vez ou outra que eu senti que estava a fazer isso. Pensei, isto não foi o que eu sempre vi, sempre critiquei nos outros, e não posso fazer isso. Os miúdos não têm culpa, portanto não vou usá-los para chatear a outra pessoa e para atingir, portanto... Tentei ser mais racional e às vezes ela está. Só
às vezes tem que ser, às vezes tem que se desligar o telefone.
E às vezes só te apetece passar com um alfa pendular por cima do outro.
Sim.
E tens de ser muito adulto
e não fazer isso,
porque também não sabes conduzir um alfa pendular.
Exato. Logo aí, acho que aquilo é com carta.
Era preciso ele estar no meio da linha. Pá, era uma conjugação de fatores.
Tinhas de arranjar a formação, da alfa pendular.
Levava tempo ainda, levava o seu tempo.
Entretanto, nós tivemos aqui uma pessoa que, por acaso, tem uma ideia melhor do que esse ponto de vista prático. Nós tivemos algumas pessoas que nos deram conselhos sobre como lidar com o ex. E houve uma pessoa que disse, deixa-me só encontrar, conselho, 2 pontos, passar-lhe com um trator por cima, resolveu os problemas a 1000%. Ou seja, isto é uma pessoa que está ótima com
Já superou.
Já superou. E que tem acesso a um trator, pelos vistos.
Que é isso? Às vezes é só uma questão de infraestruturas, não é?
Sim. Sim, mas também com os apoios do Estado, não é? Havia o... Isto agora é fácil ter um trator. Olha, uma questão muito prática e muito parva, mas que eu, pá, já passei por isto inúmeras vezes, e que perguntaram, como é que se cumprimenta um ex? Como é que tu cumprimentas o teu ex? Dás 2 beijinhos?
Já houve uma altura em que era assim, agora é... Está-se.
Como é que é?
Está tudo.
Agora. Sim, eu também tive uma fase em que era fist bump, que andava a fazer o fist bump, com a desculpa que era Covid, mas não, era mesmo tristeza. Houve uma altura que também fizemos, que também andávamos com os 2 beijinhos, mas não estamos ainda aí. Mas é...
Eu acho que só não pode ser um linguadão, que é estranho.
Sim, idealmente não, os miúdos ficam confusos. E os atuais também, não é? Os atuais namorados também. Tipo, tive com ela 14 anos, tem calma, pá.
Possessivo.
E achas que... Eu vou-te já dizer a minha opinião, aí depois vou-te perguntar a tua. Achas que é possível ser amigo do ex? Olha, vou dizer o que é que eu gostava. Eu gostava de ser amigo da minha ex, eventualmente. Mas acho que depois chegarmos lá, a nossa relação anterior tem que desaparecer de alguma forma, e depois temos que reconstruir sobre ela uma relação de amizade, porque nós temos muita estima e muito carinho um pelo outro, e temos os nossos filhos que adoramos. Mas eu acho que é um luto. Eu sinto que é um luto pelo qual temos que passar nas relações antes de poder ser amigos. Por isso, aquela coisa que acontece muitas vezes, tipo, agora já somos amigos. Pá, isso, eu nunca vejo como é que isso vai funcionar bem. É sempre, há um que quer comer o outro nessa situação, sempre. O que é que tu achas? Gostavas de ser amiga? Achas que isso é uma coisa que é possível?
Eu acho que tem que deixar de haver qualquer espécie de sentimento passional, mas sobretudo tem que deixar de haver mágoa. E há sempre mágoa, lá está. Há sempre alguma espécie de mágoa que resiste ali, e que às vezes é mais forte de um lado, às vezes é mais forte de outro, e é preciso eliminar completamente a mágoa, perceber-se que acabou definitivamente, que as nossas vidas seguiram outros caminhos, mas que isso não invalida que possamos ter uma boa relação com outra pessoa, e eu gostava mesmo que isso pudesse acontecer. Se calhar ainda é cedo, se calhar ainda não é o momento ideal, se calhar as coisas ainda não estão completamente, apesar de estarem resolvidas, lá está, há sempre aquela...
Sim, há um luto, não é? Aquela pessoa tem que desaparecer da tua relação.
Há sempre
relação,
uma crispaçãozinha que pode não estar resolvida e que impossibilita que haja uma relação saudável nesse aspecto, podermos ser amigos. Agora, amigos, o que é que... A mim faz um bocado de espécie aquelas famílias pós-modernas que de repente já se juntam todos, é uma sala ganhada com as ex e com as atuais, e que vai tudo...
Eventualmente...
No Natal junta-se tudo...
Sim, quer dizer, junta-se mais ou menos, também não sei...
A quantidade de peru que é preciso para essa gente toda, isso é mais... faz-me espécie.
Sim, mas eu até acho que era uma coisa eventualmente porreira, numa perspectiva dos miúdos, não é? Acho que era uma coisa eventualmente
porreira.
Mas
porque tu és sinistro, não é? Nessas coisas, continuam, fazem tudo juntos, e o Natal continua a ser juntos, e as festinhas das crianças continuam a ser juntos, e já vai o novo namorado da tua mulher, já vai...
Isso não aconteceu ainda.
Eu acho isso meio promíscuo,
isso não aconteceu ainda, Ana.
Não,
isso não aconteceu ainda.
Achava que sim.
Não, isso teria sido
esquisito. Mas vocês fazem isso, não? E já falámos sobre isso num podcast. Tu dizias que era para eles sentirem o menos possível.
Sim, nós fizemos isso no Natal e nos aniversários acho que vamos continuar a fazer. No Natal acho que já não. A Ana, claramente, tu claramente desaprovas isto.
Não, mas eu acho já te disse, eu acho que eles têm que perceber que há uma nova realidade. Por mais que não podes protegê-los de tudo, eles não vivem numa redoma, numa bolha, num daqueles papéis, não é? De bolhinhas para proteger as coisas. Eles têm que perceber que a realidade mudou. Portanto, não podem estar sempre à espera de ver os pais, pá, porque se calhar vai acontecer, não poderem estar juntos.
Sim, sim, mas nós gostamos da ideia de, lá está, nós gostamos da ideia de passar os aniversários deles com eles juntos. E não,
vocês gostam da ideia de passarem tempo juntos um com o outro.
Olha, não comeces. Tu não comeces, eu já falei no podcast sobre isso, tu não comeces a arranjar problemas.
Pronto.
Depois começas logo a receber mensagens de pessoas a dizerem: não, o David ainda quer estar com a ex. Estás-me a arranjar problemas. Mas olha, então, mudando aqui radicalmente de assunto, histórias. Recebemos aqui umas histórias engraçadas de pessoas sobre a temática do ex. Houve uma que disse que no dia do divórcio o ex lhe atirou a aliança. Ok? Tirou-lhe a aliança. Num gesto tipo telenovela. E a resposta dela foi: score, a aliança dele é maior e mais pesada, vale mais ouro derretido.
Adoro essa história.
Essa é mesmo, essa é boa.
Adoro.
Olha, esta também é muito boa. Dois amigos, isto é uma pessoa que está a falar de amigos, tem um casal amigo, que foram comemorar quando se divorciaram e fizeram a primeira filha. Isto é malta que sabe comemorar.
Primeira de quantas, não é?
E depois foram comemorar o primeiro ano de divórcio e fizeram a segunda filha. Pá, eu não vou convidar esta malta nunca para comemorar o meu aniversário, que eu não sei o que é que eles vão fazer lá em casa.
Deixa-me dizer que eu também tinha para aqui umas histórias. Mas vai falando.
Olha, esta é terrível. A ex-mulher, na altura ainda era mulher, apanhou o marido no Tinder e confrontou-o com isso. Então o que é que ele fez foi, ele desapareceu vários dias e quando voltou fingiu cancro. Se isto não é de homem, se isto não é um daqueles gajos, pá. Ah, tive cancro, tive-me embora. Eu tenho o Tinder, cancro, pá, cancro. Fui ao Tinder ver se encontrava uma médica. Uma boa oncologista, que isto...
Estava tudo cheio no Hospital da Luz.
Então fui ao Tinder.
Olha, está aqui uma que diz: não havendo filhos ao barulho, eu aconselho distância total e um boneco voodoo para espetar agulhas nos olhos.
Olha.
E sublinha, dos olhos do boneco, não nos nossos.
Ok, sim, não, mas é importante. Não fossem os nossos ouvintes começar a espetar agulhas nos próprios olhos por seguirem esse conselho. Sim, essa é boa. Ok, tenho aqui mais, sim. Mas conselhos, mais uma vez, sobre como lidar com o ex. Se é ex, não se fala, está morto. Isto é claramente uma pessoa que nós vamos contactar a PJ depois disto. Isto é claramente uma pessoa que, pronto, acaba as relações de uma maneira muito específica. E depois temos outra pessoa que disse, já agora, ou a mesma, não tenho a certeza, se os poderes matar sem deixar arrasto, é o melhor. Ok, muito bem.
Isso não é porreiro, matar os ex, se tiveres filhos, não há jeito nenhum, não é?
Lá se vão aquela semaninha de folga, não é, que tu tanto gostas.
Depois vais despachar os putos para quem?
Pois é.
Isso eu não acho, não, desejar o mal dos ex, não, nunca. Mas só por esta questão prática,
sim,
de eles ficarem com os
sim,
putos.
Eu acho que, eu por acaso, pronto, lá está, tu já sabes como é que eu sou, eu adoro que os meus filhos tenham a sua mamãe e tudo, e não lhes deixo mal nenhum.
Mas?
Não há mas, é só isto. Ok, ela também ouve. Olha aqui esta, seguir ou não o ex nas redes sociais? Este é um tema que te é
não.
Próximo. Não, ok, não seguir. Nunca não. Te deu curiosidade de ir lá buscar?
Zero curiosidade. Nem sequer criei um perfil falso, imagine-se.
Quer dizer, já tinhas, não é?
Não,
já...
nunca tive, por acaso.
Nunca tiveste um perfil falso.
E quer dizer, depois eu tendo alguma, como é que se diz? Alguma exposição, as pessoas acabam sempre, mesmo sem eu querer, acabam por me enviar...
As coisas,
não, sentem, né? Que têm essa missão na vida. Já viste o que o teu ex publicou hoje? Portanto, pois. Estava sempre a receber e as próprias revistas iam fazendo. Mas para mim foi muito importante... para já comecei a entrar naquela coisa meio doida, que era ver... A que horas é que ele estava online,
tu
no WhatsApp?
Falaste-me nisso.
Eu estava a ficar maluca com aquilo.
Tu falaste-me nisso. Eu nem sabia que isso dava para fazer. Tu contavas-me isso, não é? Ela parecia uma espia soviética do WhatsApp.
Sim. E eu via que ele estava online tipo às 2 da manhã. Eu pensei, este filho da puta. Que não tem outro nome, não é?
Podia ser só um gajo com insónia, mas não é um filho
não,
da puta.
Não, não era, porque ele, quando estávamos casados, 9:30, 10:15 estava a dormir. e sempre a criticar, porque eu estou muito agarrado ao telefone, e de repente se para, sai de casa e às 2 da manhã está todos os dias no telemóvel. No WhatsApp.
O que é que ele havia de estar a fazer?
Estava no WhatsApp, acho que estava só a falar e mandar fotos. Coisa. E eu estava a começar a ficar... Podia não estar efetivamente a fazer nada. Eu acho estranho, não é? Acho estranho, às 2 da manhã. Mas aquilo estava um bocado a consumir-me. Pensar, quem é que será? Quem é que não sei o quê? Será? Sim. Pronto, pensei. Portanto, chegou um dia que isso acabou. Disse, por aí agora, falamos à antiga, que é usamos o telefone. O telefone tem uma funcionalidade ótima, que é só ligar.
É ligar para falar com as pessoas.
Dá para fazer isso. Ou só mandar SMS. Então, durante muito, muito tempo, comunicávamos exclusivamente por SMS. Isso vai, tudo o que precisaste de falar comigo sobre os mitos, estou disponível por telefone ou por SMS. E tirei de todas as redes, Facebook, Instagram, porque eu acho que, lá está, eu não tinha maturidade suficiente para não ir espreitar. Sim. E, portanto, para mim era um controle maior tirá-lo das redes todas, e assim sabia que não ia...
Sim.
E tiraste, acho que fui muito adulta.
Foste muito adulta, foste.
Acho que fui.
Ui. Isso é a definição de adulto, é isso.
Porque se tu ainda gostas de outra pessoa, depois é inevitável não andares lá a espiolhar e a ver e a fazer filmes na tua cabeça e estar não sei onde, e eu não costumava ir a este sítio, porque é que está aqui, a estas horas e com quem. Eu acho que isso não é mesmo nada saudável. Eu acho que o corte radical é muito melhor.
Mas deixa-me ir mais fundo. É porque às vezes...
Já o aceitei outra vez no WhatsApp,
já,
mas continua bloqueado no Instagram.
Em tudo. Continua bloqueado em tudo. Mas sim, mas deste-lhe o WhatsApp.
Mas já não quer saber
já
a que horas
estás
é que está.
Às 2 da manhã
no...
a ver onde é que ele está. Pronto. Mas há um tema que é interessante, eu sei que disse que estavas a falar, que é, às vezes é muito difícil bloquear a outra pessoa.
Não, há uma funcionalidade, é
não,
só
não,
isso.
Mas espera. Espera que eu vou-te explicar. Já me aconteceu haver uma pessoa que queria falar muito comigo e eu bloqueei em todas as plataformas e deixei de seguir e tudo, e o WhatsApp e não sei o quê. E a pessoa arranjava sempre maneira de me telefonar. E nós tivemos, ou de falar comigo. Porque isto hoje em dia há muitas redes sociais. E tivemos aqui uma história de uma pessoa que disse que bloqueou o marido, o ex-marido, em todas as plataformas, e um dia recebeu no MBWay uns cêntimos com a mensagem: adiciona-me ao Instagram. Não é incrível?
Repara, as voltas que ele deu, não é?
Mas repara, não foram os euros. Repara. O gajo manda uns cêntimos, isto é o que vale. Isto é o que vale acrescentar-me ao Instagram. Sim, mas é difícil. Há muitas maneiras da pessoa voltar a contacto.
Ela está tendo filhos, não há como cortares completamente. Não é?
Sim.
Tens sempre que
manter. Sim.
Olha, está aqui uma que eu adoro, que diz: sempre que pedia ao meu ex para ficar com as minhas filhas uma noite que fosse fora do nosso acordo, a resposta que eu esperava era um sim posso ou não, não posso. Mas a resposta era sempre: mas porquê? Comecei a responder: hoje tenho uma orgia com um gajo do Tinder e não queria faltar. Remédio santo, deixou de perguntar.
Sim, senhora.
Que maravilha.
Uma orgia com um gajo do
orgia.
Tinder. Ok, está certo.
Adoro.
Isso é bom, sim. Olha lá,
mas isso é estranho, não é? Quando o ex continua a fazer perguntas que já não pode fazer,
sim,
que já não. Mas porquê?
Nós exato, eu e a minha ex-mulher, imediatamente após separarmos, isso nós não fazemos perguntas um ao outro sobre coisas que não envolvam os miúdos.
Uhum.
Se os miúdos estão, a gente pergunta onde é que estão e com quem estão. E mesmo isso fazemos com muito cuidado. Mas de resto, não. É uma questão de respeito. Nem ela pergunta, nem eu pergunto, porque isso é constrangedor e já não tem sentido. Olha, e diz aqui: como ultrapassar, uma senhora que perguntou. Como ultrapassar o facto de ter sido trocada por uma mais gira? É trocá-la por um mais giro, se calhar, não é? O que é que tu achas?
Pá, como nunca me aconteceu...
Nem podia, não é? Nem podia.
Nem podia.
Nem podia.
Onde? Sim, onde é que ele ia? Onde?
Tinha que ir buscar lá fora.
Ao estrangeiro.
Como ao João.
Vou passar o contacto do João para ele depois. Parece na Checoslováquia.
Mas é difícil, não é? Ultrapassar o facto de ser trocado. Acho que é difícil ultrapassar o facto de ser trocado, ponto. Não é? Não é ser mais.
Mas eu acho que ajuda muito a analisares a pessoa por quem foste trocada. Não é analisares ao detalhe, mas acho que isso ajuda muito. Veres o tipo de pessoa e pensas: ok, está bem.
Sim, não foi para melhor. Não,
não
é?
Foi para melhor.
Tipo, eu não sou um Porsche, mas também sou um Volvo, mas este é um Seat, não é? A gente saber, não é?
nem falo fisicamente, mas digo, eu acho que se... Não, não posso ter isto. Vai, continuar.
Sim, cai a malta da TV Guia.
Foi lindo, porque nós chegámos aqui à porta e vimos dois carros da CMTV. E eu falei com a produção e disse, olha, por favor, quero saber se a CMTV ou o Correio de Manhã vão estar na sala de espetáculos, se vão tirar notas, o que é que vão fazer. Eu disse, sim, vamos já saber, vamos já informar-nos. Eles disseram, não, não, Ana, eles só têm, o escritório deles é no prédio.
É.
Eu tive para lá ir, disse, tu, mas como assim não vão à sala de espetáculos saber coisas da minha vida, hã? Senti-me, achei, fiquei indignada com
sim,
isto.
Sim, por acaso, tu inicialmente ficaste indignada porque eles vinham. Depois ficaste indignada que eles não vinham.
Estão aqui no prédio, o que é que lhes custa descer, não é?
Sim, pá, tirar umas fotografias, inventar uns rumores.
Hoje até
coisa.
Vem gira.
Ah, tens vindo gira.
Eu disse que me ia guardar para Braga.
Pois foi.
Uma marca portuguesa, a Caio, é linda.
Disseste que ias guardar
para
Braga.
Um bocadinho cara para vocês, mas...
já está.
A brincar.
Mais ou menos, não está bem menos. A brincar. Não está. Está mais ou menos a brincar.
Eu não sei o preço das coisas, dão-me tudo, sei lá, eu sei caro ou não. Não sei, faço ideia.
Deixa-me lá ver se tem.
Ah, tenho aqui
mais.
Um, enquanto diz procuras. Isto. Então, há aqui um rapaz que casou há 6 anos a primeira vez, ao fim de um ano divorciou-se, um ano e meio depois voltou a casar com a mesma mulher. Quão falhado. Isto é mais ou menos como aquelas pessoas que tentam matar-se e não conseguem, não
sim,
é?
Sim. As pessoas que se tentam matar porque estão tipo muito tristes, porque não conseguem fazer nada direito e depois não se conseguem matar.
Tu já fizeste o mais difícil, já deste o passo mais difícil que foi divorciar-te. Depois voltas para trás, aí vou estar engolindo tantos sapos daqui a 2 ou 3 anos, não vou.
Pá, sim,
vamos estar aqui em Braga e eu dizer, lembram-se quando eu disse daquela gente que casa com os ex-maridos.
Depois separa-se, depois volta a casar-se com o ex-marido. Sim. Para quem está a ouvir no podcast, a Ana estava a bater freneticamente
com a cabeça.
Na madeira. Sim.
Para resultar melhor.
Olha, temos aqui um conselho também que eu acho que é importante, que é nunca fazer match com o ex no Tinder.
Isso é esquisito.
Imaginem, não é? Encontram o ex no Tinder e vão assim.
Comia.
Já comi. Não é? Não desgostei.
Aqui no Tinder até parece mais giro.
Sim. É um bocado como ir para fora cá dentro, não é? Aquele slogan. Temos aqui uma pessoa que diz que imaginaria o seu ex como o seu padrinho de casamento.
É. Era uma coisa que eu devia perfeitamente a fazer.
Estás louca?
Não. Lá está, tu todos moderninhos e vamos às festas de anos.
Não, ir à festa de anos não é uma coisa que ser madrinha de casamento.
Vais tão ser padrinho de casamento da tua ex.
Não vou. Não vou, não.
Ainda vais ter é uma honra, um orgulho,
não,
obrigada.
Isso nunca vai acontecer.
Valeu a pena teres-me deixado.
Já viste? Tu estás a minha relação com a minha ex, que eu estou a tentar.
É esquisita.
Não é nada esquisita, eu estou a tentar que seja uma relação saudável.
Está bem.
Estou a tentar dar aqui um exemplo às pessoas do que é que pode ser uma relação saudável, de eventualmente teres uma amizade com a tua ex, que é a mãe dos teus filhos, e tu estás a dizer que não, que pronto, que tem que ser sempre uma relação de conflito, e isso não, acho que não passa uma mensagem boa. Nem todas as ex.
Depois precisares de ajuda para escolher o fato, para ir ao casamento.
Só estou a dizer, nem todas
estou
as
aqui
ex.
Para ti.
Correm para os braços de uma saloia, né? Não é assim com toda a gente. No meu caso foi uma
coisa hipotética.
Foi
fictício.
Mas sim, eu acho que se calhar a nível de relacionamentos com ex é melhor se calhar ficarmos por aqui, que isto já me está a correr mal. E não temos mais histórias, de qualquer maneira. Por isso que passamos para, porque isto agora eu estava a controlar o tempo. Porque um de nós tem que ser profissional.
E porque ontem demorámos para aí 4 horas em Leiria.
Foram,
havia pessoas a dormir já na plateia.
Sim. Acho que, na verdade, tivemos 2 públicos. Acho que houve um público que se foi embora, entretanto chegou outro, nós não percebemos. Mas se calhar passámos para
a
nossa...
E a malta de Guimarães tem que voltar para casa, que os transportes acabam agora também.
Já acabaram. Há transportes para Guimarães?
São 11.
É, pois, isto já...
Já vão ter que pernoitar.
Sim, vão ter que pernoitar aqui. Não sei se tem dinheiro para comprar o hotel, se tem que... Não sei se trouxeram tenda.
Bem, mas o nosso hotel, olha, só no nosso, salvo seja o quarto de cada um.
Sim.
Não sei o que é que se passa com os hotéis aqui em Braga. Cada um de nós tem duas camas de casal no quarto. Não sei se achavam que íamos
mandem
trazer...
Mandem DMs para mim, se quiserem. Se precisar de um sítio para dormir, mandem... faço baratinho. E... faço o quarto baratinho. O resto é caro. Então, eu acho que agora podíamos passar para a nossa próxima rubrica, e a última rubrica.
Próxima rubrica, muito sim, bem. Ontem disse rubrica.
Pá, às vezes engano, sou burro. Fazemos a nossa próxima rubrica e paramos aqui com o podcast e guardamos, se calhar, o final do podcast para depois fazer aqui à frente.
Acho que sim.
Tá bem.
Vamos lá, então.
Podem tocar a nossa música de... não é preciso agora. Vamos falar com as pessoas primeiro, não é?
Vamos lá.
E foi este o podcast desta semana. Espero que tenham gostado. Também, se não gostaram, fazer o quê, não é? Também não pagaram dinheiro por isto. Tem mais é que estar caladinhos e desfrutar. E, como sempre, todas as semanas, é o podcast Separados de Fresco, que é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify e na internet, na sua generalidade. Submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins ou no meu Instagram, se conseguirem encontrar, que é a Senhor Cristina. E pronto, é muito isso, não é? Até para a semana. E pronto, adeusinho. Boa semana para vocês e tentem não destruir o vosso casamento ou o vosso relacionamento, está bem? Ok, vá, beijinhos.